A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
8 de maio foi um dia importante para o mundo. Foi em 1945. O acontecimento ansiosamente esperado por todos nós, a data formal da derrota da Alemanha nazista em favor dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Foi um dia de festa. A Fortaleza Antiga, vale a pena recordar, comemorou em solenidade acontecida na Praça de Pelotas, em frente à Faculdade de Direito, quando foi inaugurado o Obelisco da Vitória, numa solenidade com a presença de inflamados oradores celebrando o grande acontecimento. Muitos cearenses foram para a guerra na Europa, convocados pelo Exército Brasileiro. No dia do embarque das tropas, todos fomos ao centro da cidade, na Praça do Ferreira, assistir o desfile de despedida dos nossos conterrâneos, inclusive parentes próximos. Instantes de muita emoção para pais que viram seus filhos numa despedida emocionante. Todos concordaram que era necessária aquela separação. Da Praça do Ferreira, todos se dirigiram à Praia de Iracema, assistiram o embarque da tropa em lanchas e delas até o navio que paravam distante da ponte metálica. Não havia portos em Fortaleza ainda. Durante os dias da guerra, diariamente acompanhávamos tudo, ouvindo a BBC de Londres, sempre às 21 horas, narrando o que estava acontecendo. Recordo bem o dia D, 6 de junho do ano anterior, quando os aliados desembarcaram na França ocupada pelos nazistas e iniciaram o caminho da grande vitória. Aqui, na Fortaleza Antiga, já antevíamos o fim do blackout, que obrigava a cidade a ficar no escuro, incluindo em dezembro, no Natal, porque temíamos um bombardeio aéreo. Na época, tropas norte-americanas ficaram aquarteladas em Fortaleza, na bases do Pici e Cocorote. Depois deste dia 8 de maio, ficamos esperando o retorno dos cearenses, dos brasileiros, quando todos foram recepcionados por grande festa em nossa cidade. Na Imperador, recordo bem, moravam Pracinha, assim chamados militares que foram para a guerra na Itália. Fernando Veríssimo era seu nome. E para nós, no encontro reservado, contou muitas histórias, mas com um tom de emoção, quando falava nos brasileiros que morreram e ficaram sepultados no cemitério de Pistoia, na Itália. 8 de maio, uma data relevante para o mundo todo, marcando a derrota dos nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Elizabeth Santos Leal de Carvalho. Aos 8 anos, Beth ouvia emocionada as canções de Silvio Caldas, Elisete Cardoso e Aracide Almeida, grandes amigos de seu pai, que era advogado. A família era toda musical. Sua avó tocava bandolim e violão, a mãe, piano clássico, e a irmã cantava e chegou a gravar discos de samba. Beth, então, decidiu seguir a carreira artística após ganhar um violão da mãe.
Se o limite for o infinito, vou subir até o pico do Everest, nadar o oceano sem um grito, e de joelho atravessar o Agreste.
Bete Carvalho, desde que começou a fazer sucesso na década de 1970, se tornou uma das maiores intérpretes do gênero, ajudando a revelar nomes como Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Arlindo Cruz, Bezerra da Silva e o grupo Fundo de Quintal.
O teu choro já não toca, meu bandolim. Diz que a minha voz sufoca teu violão.
Bete Carvalho gravou com o cantor Taiguara pela gravadora EMAI Odeon. Em 1965, gravou seu primeiro compacto simples com a música Por Quem Morreu de Amor, de Menescal e Boscoli. Em 66, já envolvida com o samba, participou do show A Hora e a Vez do Samba, ao lado de Nelson Sargento e Noca da Portela. Vieram os festivais e Bete participou de quase todos. Festival Internacional da Canção, Festival Universitário, Brasil Canta Rio, entre tantos outros. No FIC de 1968, Bete conquistou o terceiro lugar com a música de Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi, que ficou conhecida em todo o país.
Vim tanta areia, andei, da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa.
A partir de 73, passou a lançar um disco por ano e se tornou sucesso de vendas, emplacando vários deles, como Saco de Feijão, Olho por Olho, Coisinha do Pai, Firme e Forte, Vou Festejar, Acreditar e 1.800 Colinas.
Por isso eu subi, subi, e depois de si, mais de 1.800 colinas. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim.
Diz o poeta que todo artista tem de ir onde o povo está. Esses versos, além de grande verdade, definiram com rara precisão a atitude de Bete Carvalho diante da vida.
Ei, maior é Deus, pequeno sou eu. Ei, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus quem me deu.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, vamos recordar os clássicos da madrinha do samba, Bete Carvalho. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, eu sempre trago o rádio porque é emoção pra mim. No futebol é aqui no estádio, porque aí eu fico informado do que está acontecendo nesse jogo e no restante da competição.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final zero. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 5 e 0.
Ouvidoria.
A Rádio FM Assembleia dá o maior valor aos ouvidores e ouvidoras. Eles são importantíssimos no relacionamento entre as pessoas que precisam daquele local e as pessoas de uma maneira geral. Estamos recebendo o ouvidor do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza, Jansei de Oliveira. Jansei de Oliveira. Bom dia, Jansei.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia.
Jansei, como é que está o serviço de ouvidoria?
É, a demanda, ela está sempre aumentando, né? Devido às necessidades da população. E a gente tem notado um aumento constante dessas demandas. Anualmente, ela tem aumentado.
Jansen, antigamente, o Instituto Peso e Medidas media as balanças, media até algo que usavam nas lojas que vinham tecidos, o metro, que era uma espécie de uma vara de madeira. Ainda existe essa fiscalização?
Sim, ainda existe. São instrumentos de medição, né? São medidas materializadas, que são fiscalizadas ainda pelo Instituto. Além também de outros instrumentos, como bomba de combustível, cronotacógrafo, fotossensores, balanços, né?
Sim.
São instrumentos todos fiscalizados pela área técnica do Instituto.
Postos de gasolina também?
Sim, bombas de combustível.
Certo. Agora eu lhe pergunto, o Instituto de Peso e Medidas vai ao local ou ele recebe também denúncias?
A aferição das bombas de combustível, a aferição anual de todas as bombas. Então,
sim.
Há essa verificação nos postos das bombas anualmente. Ele tem que, para a bomba estar aferida, ela tem que constar lá o selo, né, o selo que foi aferida naquele ano.
Jansen de Oliveira, que participa do programa, é ouvidor do Instituto de Pesos e Medidas aqui em Fortaleza. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria do Instituto de Pesos e Medidas?
Nós temos um e-mail, ouvidoria.ipem@fortaleza.ce.gov.br. Nós temos também o telefone fixo, 3257-8057. E o 0800-280-1526.
José, foi um prazer ouvi-lo. Desejamos um bom trabalho para você.
Prazer é todo nosso.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós vamos falar agora sobre o sistema online trabalhista e previdenciário E-Social com o consultor especializado na implantação do sistema, o auditor fiscal da Previdência Social, Dr. Gilson Fernando. Dr. Gilson, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Esse sistema já foi adotado há algum tempo?
O sistema ele vem num processo de implantação já há 2 anos. Ele estava sendo formatado já desde 2004, mas agora é que ele está efetivamente sendo implantado tanto nas empresas como também a partir de janeiro de 2020 nos órgãos públicos.
Esse sistema visa a unificação do envio de dados sobre trabalhadores e servidores, tornando o processo mais rápido, prático e seguro. O senhor vai realizar uma série de palestras sobre o assunto, não é isso?
Isso. A primeira palestra, uma das primeiras palestras, a gente acontece amanhã no Tribunal de Contas do Estado, onde a gente vai mostrar a importância desse sistema, desse programa do governo federal, para a reunião de todos os dados, todos os trabalhadores, seja da iniciativa privada, seja dos órgãos públicos, servidores, num grande banco de dados. Esse banco de dados vai guardar a vida laboral de todos os trabalhadores, possibilitando um maior controle, uma maior transparência estatística do trabalho brasileiro, assim também como facilitar a prestação das obrigações dos empregadores e a concessão de benefícios, tanto no regime geral de previdência social, como nos regimes próprios de previdência social.
Doutor Gilson, o local da palestra e os convidados quem são?
O local da palestra é no Tribunal de Contas do Estado e os convidados são os órgãos que compõem o Estado, seus servidores, e aberto ao público também, aquele que quiser participar a partir das 9 horas de amanhã.
A palestra será no centro da cidade, Rua Sena Madureira, eu estou vendo aqui o número 1047, é o endereço de uma antiga estação de rádio em nossa cidade, a Ceará Rádio Clube, e hoje é o Tribunal de Contas, não é isso?
Isso, antiga PR9, né, se não me engano.
Certo. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor, muito obrigado, hein?
De nada, bom dia.
Serão abordados tópicos como os aspectos gerais do E-Social para órgãos públicos, a participação dos servidores, o cadastro e fornecimento de dados em tempo real, além da importância do envio das informações no prazo, evitando multas, uma vez que passará a ser obrigatório no serviço público em 2020.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falaremos de Teodoreto Souto. Esta rua atravessa o bairro do Rodolfo Teófilo e tem por patrono Teodoreto Carlos de Faria Souto, nascido no dia 4 de novembro de 1841, filho de José Francisco Souto Barateiro, político abolicionista, foi governador das províncias de Santa Catarina e do Amazonas, foi deputado-geral pelo Ceará, presidiu o Banco do Brasil, morreu no dia 11 de agosto de 1893, repentinamente, em viagem de trem que fazia do Rio de Janeiro para Nova Friburgo. Um abraço e um bom dia.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde promoveu audiência pública para discutir a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios esportivos. A iniciativa foi do deputado Apóstolo Luiz Henrique. A audiência aconteceu ontem à tarde, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Quiris Pérez Mota. Comissão de Saúde também participou de audiência no Tribunal de Justiça do Ceará para debater sobre a judicialização no setor de saúde. Participaram os deputados Heitor Ferrer, Fernanda Pessoa, doutora Silvana e Carlos Felipe. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou 5 requerimentos de parlamentares. Dos dois deles são do deputado Renato Roseno para discutir a criação de unidade de conservação estadual para a proteção da Lagoa da Precabura e ampliação da área de proteção ambiental de Baturité pela redução da cota altimétrica. Comissão da Infância e Adolescência visitou o abrigo Tia Júlia, instituição de acolhimento localizada no bairro Parangaba. A entidade abriga 44 crianças, vítimas de abandono, violência sexual e desnutrição. A iniciativa faz parte de uma série de visitas técnicas à entidade de acolhimento institucional a crianças e adolescentes. A comitiva conheceu as dependências da instituição e as principais demandas do abrigo. Segundo a presidente da comissão, deputada Érica Amorim, foram coletados dados para compor o relatório que será apresentado no final do ciclo de visitas. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público também se reuniu nesta terça-feira e aprovou mensagem do Poder Executivo que cria a Superintendência de Obras Públicas mediante a fusão do Departamento de Arquitetura e Engenharia com o Departamento Estadual de Rodovias. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet? Eu não caio não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
O Ministério da Saúde coloca em risco 2 milhões de pacientes. Diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia, sala de redação Adísia Sá, fala, contando a história, a jornalista Tarciana Campos. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Uma crise histórica no abastecimento de remédios coloca em risco o tratamento de milhões de pacientes do sistema público em todo o Brasil. Atualmente, dos 134 medicamentos que o Ministério da Saúde compra e distribui para os estados, 25 estão em falta ou com entregas insuficientes. Outros 18, com estoques muito baixos, podem acabar em menos de 30 dias. 2 milhões de pacientes dependem desses remédios, segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Os medicamentos, já esgotados, servem para tratamentos contra câncer de mama, leucemia em crianças e inflamações, por exemplo. O problema já existe há anos, mas se agravou nos primeiros meses de 2019. Um ofício do CONAS, enviado ao gabinete do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertou em 12 de março de 2019 que a situação dos estoques públicos de medicamentos é crítica em todos os estados. O documento traçava um panorama do desabastecimento. Mandetta disse ao Jornal Nacional que encontrou o ministério com alguns estoques de remédios zerados e outros com o mínimo necessário. Ele promete mudar o esquema de compra trimestral para um sistema anual. Segundo o presidente do CONAS, Alberto Beltrame, quando os remédios começam a faltar nas prateleiras das farmácias, é possível falar de crise humanitária. Tarciana Campos, da redação.
Dicas de saúde.
Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia?
Desenvolver um câncer é um castigo?
Mito. Há várias causas para o câncer, sobretudo tabagismo, consumo exagerado de álcool, maus hábitos alimentares, sedentarismo, que são os principais responsáveis pelos casos de câncer.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Segue até o próximo dia 1º de junho a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Ceará. Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com o coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa no Ceará, Dr. Joaquim Sampaio Barros. Dr. Joaquim Sampaio, bom dia.
Bom dia, Nascer.
Qual é a meta deste ano para o trabalho de vocês?
Bom, a nossa meta é vacinar acima de 90% do rebanho bovino e bubalino e das propriedades detentoras desses animais. Agora, nosso objetivo é que chegue a 100%.
Certo. Todo criador é obrigado a vacinar o gado, não é assim?
Isto, a etapa de vacinação teve início no dia 3 agora deste mês e irá até o dia 1º de junho. Certo. Existe uma portaria que torna compulsória esta vacinação. O criador que não vacinar, ele está passivo de sanções. Uma multa de 5 FIS para animais não vacinado ou não declarado. Agora, o nosso objetivo não é multar ninguém. Nosso objetivo é que todo criador vacine seus animais, declare dentro do prazo para que seja registrado no nosso sistema e que ele fique apto a tirar a GTA para transportar seus animais, para negociar para qualquer parte do Brasil, exceto Santa Catarina, que é livre sem vacinação.
O doutor Joaquim Sampaio Barros é o coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa no Ceará. Doutor Joaquim, o criador procura o local, o Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa ou a própria febre aftosa? A febre aftosa não. O Programa Estadual é que procura.
Marcelo, o criador procura a vacina nas revendas autorizadas, cadastradas no Ministério da Agricultura e aqui na DAGRE, que ela dispõe de estrutura capaz de conservar essa vacina a temperatura de 2 a 8 graus, compra a sua vacina, vacina seus animais, e aí procura da DAGRE, da Emates, a prefeitura conveniada, num prazo de até 15 dias da compra da vacina para declarar os seus animais vacinados por faixa etária e sexo. Aí ele fica apto a transportar seus animais e, como eu falei, para qualquer parte do Brasil. Agora, eu faço um apelo ao criador, chamo a atenção, que esta vacina está disponível nas revendas. É bom frisar que nesta etapa de vacinação houve uma mudança. A nossa dose agora por animal é 2 mililitros, 2 ml, e as embalagens são envasadas em frascos de 15 e de 50 doses. Então, o criador deve usar essa vacina. Ela só tem agora dois tipos de vírus, o A e o O, mas é uma vacina de alta qualidade, testada pelo Ministério da Agricultura e pelos produtores, é uma vacina de uma segurança e de uma imunogenicidade muito boa. Espero, repito, que não deixe para os últimos dias para evitar atropelo e que, normalmente, quando se acumula, porque o revendedor tem a oferta e procura, se eu não estou vendendo, eu não estou repondo meus estoques. E com isso, poderá, no fim dos últimos dias, ter atropelo para a compra da vacina e chegar a faltar nos últimos dias. Mas nós temos vacina disponível no Brasil e no Estado para reabastecer esse criador, desde que está comprando durante o período, não deixa para a.
Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, pode aproveitar a oportunidade.
Eu quero acrescentar que nós estamos já na reta final para deixarmos o Estado do Ceará livre sem vacinação. Esta poderá ser a antepenúltima vacinação. A previsão, de acordo com um programa do Ministério da Agricultura e do Estado, é que a gente faça a última etapa de vacinação em maio do próximo ano. Mas que para isto aconteça, o criador é responsável pela vacinação, porque ele quer o dono do boi. O boi imunizado e o Estado livre de aftosa sem vacinação, ele é vendido num valor real, tem mercado em toda a parte do Brasil e do mundo. Quem ganha com isso é o produtor. Então espero que eles entendam, vacinem seus animais, aqueles que já estão educados a vacinar, procure orientar os seus amigos mais resistentes. O ideal é que todo mundo vacine e nossos rebanhos fiquem totalmente protegidos. Nosso último foco de aftosa no estado de Ceará foi em 97, mas nós ainda temos que manter os rebanhos imunizados, porque ainda existe o vírus circulando aí pela América do Sul, Venezuela, ali pelo Colômbia, por aí assim, então não temos a segurança, porque o vírus pode ser transportado por um fardo de feno, por uma pessoa que vai lá e volta, então nós temos que manter os rebanhos imunizados e ter a tranquilidade de aftosa não voltar mais ao estado do Ceará.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para o senhor.
Eu agradeço você, Nacely. Quando quiser fazer da trabalho por fim, um apanhado como se comporta a campanha, nós estamos à disposição.
Tá, muito obrigado. A febre aftosa é uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais de casco fendido, como bois, búfalos, cabras, ovelhas e porcos. A enfermidade é transmitida principalmente pelo contato entre animais doentes e sadios. O vírus também pode ser transportado pela água, ar, alimentos, pássaros e pessoas. Após a vacinação, o produtor deve apresentar a relação dos animais vacinados e a nota fiscal da vacina nos escritórios do Serviço Veterinário Oficial para a devida comprovação.
No comércio ilegal, todos os animais sofrem maus tratos. Grande parte dos pássaros traficados tem seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim eles não cantam e, com isso, não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis, dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros 9 morrem durante a captura ou no transporte.
Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a Linha Verde do IBAMA, 0800-61-8080. Realização Rádio Brás, pelo direito à informação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o deputado Salmito. O deputado Salmito está assumindo, ele foi eleito presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões e Planejamento do Estado. Deputado, que prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, meu caro Narcélio, o prazer é meu falar com você e com todos os ouvintes da FM Assembleia.
Deputado, o senhor foi eleito presidente da comissão. Quais serão os primeiros passos do colegiado?
Bom, primeiro, nós estamos montando um roteiro de trabalho que a comissão especial vai procurar desenvolver com alguns objetivos específicos. O objetivo é mostrar para os prefeitos municipais, para o próprio governo do Estado, a possibilidade, a oportunidade de se trabalhar numa perspectiva regional. É uma forma que poderá economizar recurso público e fazer com que a oportunidade, o direito, o equipamento público chegue melhor para a população. Então, esse é um objetivo muito específico, é procurar mostrar na prática como é possível, né, se trabalhar de forma colaborativa, numa perspectiva regional. Inclusive, que é o que o governador Camilo está fazendo com os demais governadores dos estados do Nordeste, na perspectiva regional maior, da região Nordeste. Esses governadores, no caso, os prefeitos aqui, de cada uma das 14 regiões, os prefeitos podem fazer compras coletivas, portanto, comprar numa escala maior e economizar dinheiro público, podem se associarem, se articularem para conquistar um equipamento público estadual, numa parceria com os próprios municípios, para servir melhor a população, através de consórcio, que é uma ferramenta extraordinária. Aterro sanitário, em vez de cada município ter o seu aterro sanitário, que é custo, exige um investimento, ou pode ter um aterro sanitário para a região, isso de forma, inclusive, articulada e consorciada no conceito que nós chamamos de governança interfederativa, envolvendo os municípios e o governo do Estado, e a União Federal, o governo federal. Então, A comissão especial, né, composta pelo deputado vice-presidente Leonardo Pinheiro, deputado Sérgio Aguiar, deputado Nezinho Farias, deputado Fernando Santana, deputado Romeu Adguero, deputado Aldique Mota, deputado
Carlos Felipe,
que vos fala, nós todos estamos em busca de trabalhar essa perspectiva regional, levar para as 14 regiões de planejamento do Estado do Ceará oportunidades para a população que possam estimular os prefeitos, os gestores e fazer com que a relação entre os municípios seja colaborativa. Muitas vezes a relação é de disputa, um município disputa com outro para levar um equipamento público, disputa com outro para levar uma indústria, né, um equipamento da iniciativa privada, e nós queremos levar a relação colaborativa, como é que um município pode colaborar com o outro numa perspectiva regional para levar um equipamento público e para levar um equipamento privado para gerar emprego e renda.
Deputado Salmito, eu lembro quando o senhor, logo que o senhor assumiu o seu mandato, o senhor se preocupou com a região metropolitana e começou um trabalho com relação a justamente essa região. Faz parte desse trabalho?
Exatamente, faz parte desse trabalho. Eu vou como presidente, eu vou acolher todas as decisões e nós vamos trabalhar enquanto comissão, mas o meu foco, né, a minha prioridade será a região metropolitana de Fortaleza e a região da Serra da Ibiapaba. Né? Assim como o deputado Nezinho Farias, a sua prioridade será a região metropolitana de Fortaleza. Já o deputado Leonardo Pinheiro, a região do Sertão Central e a região do Vale do Jaguaribe. O deputado Sérgio Aguiar, região do Litoral Norte. Enfim, então cada deputado tem as suas prioridades. Nós vamos trabalhar as 14 regiões enquanto Estado, ouvindo e acolhendo também as demandas dos demais colegas deputados. Agora, a minha prioridade, eu vou dar um foco, no caso da minha atuação parlamentar, na região metropolitana de Fortaleza, para encontrar oportunidades, tanto da governança pública, interfederativa, como oportunidades produtivas para a iniciativa privada gerar emprego e renda, no caso, no meu foco, a região metropolitana de Fortaleza e a região da Serra da Ibiapaba.
Deputado Salmito, eu ontem acompanhei a audiência especial sobre a bebida alcoólica nos estádios. E acompanhei justamente naquele momento que o senhor falou, o senhor chegou no local, parece-me que não participava da comissão que estava ali, mas teve acesso e disse alguma coisa muito importante sobre o assunto. Como é que o senhor viu aquele encontro? Como é que o senhor vê essa tentativa de fazer com que volte a ser fácil as pessoas assistirem um jogo no Castelão ao mesmo tempo que bebe a sua cerveja?
Bom, ontem eu estava na reunião da instalação da comissão especial, que nós falamos agora há pouco, a comissão especial de desenvolvimento das 14 regiões de planejamento do Estado do Ceará. Quando eu saí dessa reunião, dessa comissão, da instalação dessa comissão especial, fui para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro titular, e quando terminou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eu fui para a audiência pública, peguei ali quase já no final a audiência pública, presidida muito bem pelo colega deputado Apóstolo Luiz Henrique, com a participação do deputado Walter Cavalcante, do deputado Marcos Sobreira, de vários deputados atuantes, colegas deputados aqui na Assembleia. Então, e lá eu ouvi cada especialista, médicos, professores da Faculdade de Medicina, o promotor que é o responsável pela promotoria em fiscalizar a aplicação da lei do Estatuto do Torcedor. Enfim, eu ouvi todos o coronel tratando da questão da segurança pública, todos os técnicos convidados. Eu gostei muito, a audiência pública bem organizada, bem com a participação extraordinária, muitos convidados, muitas pessoas foram, né? E, obviamente, eu dei minha opinião. Quem me conhece raramente me vê, né, num bar em Fortaleza, né? Não que eu reprove, mas não é meu estilo, eu não saio para bar, né? Eu sou mais reservado, gosto muito de trabalhar, me empenho muito, né? E quando eu saio é para um restaurante com a minha esposa e meus filhos. Comumente, essa, e dificilmente eu bebo, eu consumo bebida alcoólica em restaurante. Então, eu estou colocando aqui primeiro a questão minha pessoal, né? Reconheço que a bebida alcoólica, ela ofende a saúde, né? Assim como o cigarro ofende a saúde, assim como a margarina ofende muito a saúde, né? Isso é comprovado cientificamente, inclusive eu citei ontem, assim como vários alimentos industrializados ofendem muito a saúde, né? E se nós pudermos evitar, né, e ter um consumo mais cuidadoso, é melhor para todos, para a população, né? Inclusive para a saúde da população. É, o que está em questão e o que vai ser deliberado pela Assembleia Legislativa não é se a bebida alcoólica ofende ou não ofende a saúde. Nós já sabemos que ofende, né? E há uma recomendação, inclusive, do consumo moderado. Há, inclusive, a legislação que proíbe tolerância zero para quem for dirigir um automóvel, um veículo, né? O que está em questão é se nos jogos do futebol, nos estádios, nas arenas, aqui do estado do Ceará, se o torcedor, quando vai ao estádio, se ele vai poder ter a liberdade de comprar um refrigerante, um copo d'água, uma garrafa d'água, e se vai ter a liberdade também de poder comprar uma bebida alcoólica, no caso uma cerveja, que inclusive tem um teor alcoólico mais baixo, diferentemente de outras bebidas destiladas que tem um teor alcoólico mais alto. Então, o que está em questão é isso, se o torcedor vai ter essa liberdade de poder comprar uma cerveja e tomar uma cerveja ali no estádio ou não, né? Ele não é obrigado a comprar, ele compra se quiser. Se ele quiser, ele compra a sua cerveja para assistir ao jogo de futebol, ao time do seu coração, que torce, etc. Né? E a minha opinião é, vendo cuidadosamente todos os indicadores de violência, especialmente o indicador mais importante, mais grave, que é o homicídio, que é o crime contra a vida e a razão de ser do poder público, do Estado, do poder público em geral, é proteger a vida, né? Eu não encontrei, com todos os indicadores oficiais, nenhum crime contra a vida, né, em razão que esteja relacionado ao consumo de bebida alcoólica nos estádios, né? Inclusive nem nos bares, para ser mais até enfático, né? Nem nos bares. Né? A população de Fortaleza, principalmente que acompanha mais o futebol, sabe que muitas pessoas saem para os bares para assistir a um jogo de futebol e lá toma sua cerveja, toma o seu uísque, toma sua caipirinha, sua cachaça, enfim, quem deseja e tal. Então, não tem nenhum indicador oficial, estatística, né, com fonte segura, de que o consumo da bebida alcoólica é um vetor direto para a prática da violência, especialmente da violência contra a vida, né? Pelo contrário, isso é indiferente. Quando nós tivemos atos de violência, né, e o mais grave, que é a violência do homicídio, que é contra a vida, que tira a vida de uma pessoa, isso aconteceu... em locais mais distantes do estádio, né, que as investigações apontaram para disputas de territórios ou de venda de droga ilícita, né, e de grupos que vendem essas drogas ilícitas, que são as chamadas facções criminosas. Né, e que membros dessas facções criminosas também torcem por um time ou por outro time. Então, o meu convencimento é, eu não vejo nenhum problema onde no Brasil foi liberado a venda da bebida alcoólica nos estádios de futebol, não aumentou a violência dentro do estádio por conta da venda da bebida alcoólica, né? Então essa foi a minha participação, deixando muito claro qual é a minha opinião e fundamentando a minha opinião e respeitando sempre quem pensa diferente, porque eu penso assim, com a melhor das intenções, com o espírito público, procurando ver uma oportunidade a mais para não só a liberdade da pessoa que deseja consumir a bebida alcoólica, mas uma oportunidade de economia para um futebol que é profissional, mas que precisa, para além de ser profissional, precisa se viabilizar, né, e, ao se viabilizar, tirar do custo do Estado, do poder público, do dinheiro público, por exemplo, a manutenção da nossa principal arena, que é o Castelão. Então, eu estou vendo uma oportunidade econômica, mas essa oportunidade econômica que não coloque em primeiro lugar o dinheiro em detrimento à segurança da população. Primeiro eu vi a segurança e, ao perceber que não tem nenhuma relação direta e nem indireta com os piores indicadores de violência, no caso do homicídio, né? Então eu fui para o segundo argumento, que o segundo argumento é viabilizar a oportunidade econômica para os nossos clubes, times de futebol e, consequentemente, uma oportunidade de tirar o custo de manutenção do dinheiro público da Arena Castelão. Então é um caminho que nós estamos tentando percorrer, se a Assembleia, se a maioria dos deputados entender dessa forma, aí a gente poderá caminhar nesse sentido. Em outros estados do Brasil, essa liberação aconteceu e não houve o aumento de violência nos estádios, dentro dos estádios. Então, repito, os atos de violência mais simples ou mais graves, né, a relação comumente é com as disputas de territórios das vendas de drogas ilícitas e não necessariamente da bebida, do consumo de cerveja dentro do estádio.
Deputado Salmito, é sempre bom conversar com o senhor. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, um grande abraço, um excelente dia para você, meu caro Nacelle, e para todos.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse a al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Recebendo hoje a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria Pimentel. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora Thelma, o Dia das Mães está chegando. Como é que a gente aconselha os filhos que querem presentear as mamães?
Na série, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as seguintes dicas para os consumidores. Pesquisar. Nessas datas comemorativas, é de suma importância que o consumidor faça uma pesquisa de preços, porque os presentes costumam variar bastante nessa época do ano. Então, ele vai encontrar o mesmo produto com vários preços em lojas diferentes. Daí a importância da pesquisa. Em segundo lugar, o consumidor que for comprar presentes eletrônicos, eletrodomésticos, geladeira, TV, esses produtos, na hora de receber, é de suma importância também que seja feito o teste e que verifique. Outra importância que o consumidor tem que verificar, na hora que ele for adquirir esses produtos, ele tem que verificar, se ele for comprar parcelado ou no cartão de crédito, o que ele está assinando na série. Porque, além da garantia estendida, tem lojas que estão incluindo um seguro de vida. Ou seja, você compra uma TV e parcela em 10 vezes, na hora que você está assinando, vem incluso um seguro de vida que você vai pagar 10 parcelas desse seguro. Eu tenho recebido, e já essa semana eu já recebi inúmeras reclamações nesse sentido, porque o consumidor, ele não é consultado se ele deseja fazer esse seguro, ele não é informado da necessidade, porque nós sabemos que não existe essa necessidade, a garantia estendida, o consumidor também não é obrigado, mas, no entanto, caso passe do prazo da garantia, ele vai ter mais uma garantia estendida, mas o seguro de vida realmente não tem sentido, porque quando você acaba de pagar as parcelas, o seguro acaba. E você não vai ter direito absolutamente nada. Eu tenho lido aqui alguns contratos nesse sentido e realmente é totalmente abusivo. Então, é de suma importância que o consumidor tenha cuidado na hora dessa compra. E também pela internet, né? Ele deve, quando ele for comprar um presente pela internet, ele deve verificar primeiramente a credibilidade dessa empresa, checar se essa loja, ela informa o CNPJ e os seus canais de contato, como endereço, telefone e o e-mail. E também, Nacelle, a troca de produtos, porque nós sabemos que nessa época os filhos todos comprando alguns produtos também pessoais, como sandálias, sapatos e roupas, a troca do produto, o consumidor ele deve consultar o vendedor. Se o produto a numeração não estiver correspondendo com a numeração da sua mãe, como é que vai ser feita essa troca? Porque a loja, ela não é obrigada a trocar, ela só é obrigada a trocar um produto se esse produto apresentar um defeito. Mas tratando-se de presente, geralmente, como um exemplo aqui de sandália, você vai comprar uma sandália e você conversando com o vendedor, eles botam um carimbo na caixa dizendo que o consumidor tem até 30 dias para a troca. E no caso de roupa, tem um selinho na roupa com um código de barra. Então, esse selinho com esse código de barra não pode ser retirado. Aí ele vai ter que ir na loja para realizar essa troca e tem que apresentar esse selinho na roupa. Então, não pode ser retirado. Mas antes de adquirir esse tipo de produto, seria de suma importância que solicitasse ao vendedor como deverá proceder à troca, caso seja necessário. E a nota fiscal, que é de suma importância pedir a nota fiscal com a discriminação do produto que está adquirindo. Então, essas dicas, eu acho que são as dicas principais que o consumidor deve ficar atento na hora de adquirir produtos e presentes para os dias das mães.
Thelma Valéria Pimentel é coordenadora do PROCON Assembleia. Doutora Thelma, bom dia, muito obrigado, hein?
Na série, eu quem agradeço, um bom dia a você e a todos os ouvintes da FM Assembleia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Governador Camilo Santana participa nesta manhã em Brasília do Café da Manhã que o presidente Jair Bolsonaro oferece aos governadores para tratar do Pacto Federativo. Também participarão os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e líderes do Senado. O encontro ocorrerá na residência oficial do Senado, onde mora Davi Alcolumbre. Nessa ocasião, Bolsonaro vai expor a nova Previdência e pedir o apoio dos governadores para que apelem às suas bancadas e aprovem a matéria. Silvio Augusto, diretamente do plenário, 3 de maio. Silvio.
Terminou pouco aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. É audiência, aliás, reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa, onde foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Nelinho, que requer a realização de audiência pública para debater a crise do polo calçadista do Cariri, ressaltando sua importância no desenvolvimento socioeconômico do estado do Ceará, a ser realizada conjuntamente pela Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca e pela Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. Deputado Nelinho, que é presidente do colegiado, está aqui conosco, vai falar sobre esse seu requerimento. Bom dia, deputado.
Bom dia aí a todos da FM Assembleia. Destacar aqui, agradecer aqui a presença aqui do radialista Silvio Augusto, né, aqui presente na comissão. Concluímos agora essa reunião de bastante importância nessa aprovação desse requerimento, essa audiência pública que vai tratar exatamente da questão do emprego na região do Cariri. Emprego esse na área do polo calçadista, que realmente a região do Cariri, Juazeiro do Norte, era tão conhecida pelo destaque aí, sendo o maior polo calçadista do Brasil, onde tinha aí vários empregos, e foi exatamente relatado aqui fechamentos de várias fábricas, né, em relação aí a 400 mil empregos, e aí muita gente desempregada. E a gente fica muito preocupado em poder realmente aí contribuir, e essa audiência vem com certeza aí para contribuir, e logicamente, aprovada aqui nessa comissão, vamos marcar esse momento, convocando aí todos os empresários da região, convidando também o pessoal da Cefaz, convidando também o pessoal das agências bancárias, BNB, que foram grandes parceiros para as indústrias, para que a gente possa aí fazer um bom debate, trazer soluções para que realmente o emprego possa aí voltar na região do Cariri e a gente poder participar aí realmente aí desse retorno do emprego no Cariri. Então, a nossa Comissão de Desenvolvimento Regional encabeçou aí essa audiência pública, juntamente aí com a Comissão de Indústria e Comércio, através do deputado Niso, para que a gente possa aí levantar essas questões do emprego na região do Cariri. Então, fica aí realmente aí aprovado pela nossa comissão, para que logo em seguida a gente possa aí trazer esse debate aí para a região do Cariri.
Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Nelinho, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, onde falou do seu requerimento que foi aprovado aqui na comissão para a realização de audiência pública e vai debater a crise do polo calçadista do Cariri. E serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, dois projetos de indicação. Um da deputada Patrícia Aguiar, que institui a Política Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pelo Estado do Ceará, em cooperação com os municípios. E o outro é de autoria do deputado Nelinho, que reconhece a banda de música Padre Cícero, no município de Juazeiro do Norte, como de destacada relevância histórica e cultural no estado do Ceará. Também será lido um projeto de indicação de autoria da deputada Augusta Brito, que dispõe sobre a estadualização da estrada que liga a sede do município de Araripe ao distrito de Pajeú. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Bruno Gonçalves, Leonardo Araújo, deputado Nelinho, Evandro Leitão, Salmito e o deputado Agenor Neto. E para o segundo expediente, até o momento estão inscritos deputado Sérgio Aguiar e Augusta Brito. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No final do programa, o repórter Silvio Augusto falou diretamente do plenário 13 de maio, entrevistou o deputado Nelinho. Anteriormente, ele apresentou a agenda e o trabalho das comissões técnicas. Silvio falou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. A jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de redação Adis e Assá da Rádio FM Assembleia sobre Ministério de Saúde coloca em risco 2 milhões de pacientes. Outros destaques: ouvidoria com ouvidor do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza, Janssen Oliveira. Entrevista com o consultor Gilson Fernando. Ele falou sobre a palestra que acontece amanhã, quinta-feira, com o tema Sistema Online Trabalhista e Previdenciário Social. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márcio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Entrevista com o coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa no Ceará, Joaquim Sampaio Barros. O deputado estadual Saul Mito também participou do programa. Ele assume a presidência da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões e Planejamento do Estado do Ceará. No quadro Direitos do Consumidor, a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria Pimentel. Nós agradecemos a audiência. Prometemos voltar amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.